E você, meu amigo?
Tudo certo, nesse frio aqui.
Então, começar então?
Perfeitamente.
Muito bem. Vai gravar? Bem, tendo quórum, presente o Ministério Público, senhores advogados que estarão conosco, declaro instalada a sexta sessão ordinária da nossa segunda sessão. Saúdo com a alegria de sempre os eminentes desembargadores e desembargadoras André Nabarrete, Neri Júnior, Consuelo Yoshida, Marisa Santos, Mônica Nobre, Marcelo Saraiva, Souza Ribeiro, Wilson Zawi, Carlos Delgado, Leila Paiva, Gisele França e Rubens Calisto. Ausentes, justificadamente, desembargadores Mairã Mai e Valdeci dos Santos, por conta do gozo de justas férias. E ausente, a desembargadora Adriana Pilegi, em virtude de doença em pessoa da família, a quem está prestando assistência.
Já tem licença-prêmio, presidente?
Hã?
Já tem alguém em licença-prêmio ou não?
Não, ninguém ainda. Não, ainda ninguém está em licença-prêmio. Bem, também conosco a nossa querida doutora Sônia Maria Curvelo, representante do Ministério Público Federal. Receba nossa homenagem, alegria pela sua presença. Cumprimento também os senhores e senhoras advogados, advogadas, estagiários, funcionários, funcionárias da nossa corte, todos que estão conosco nesta tarde, sejam os senhores advogados, advogadas, sempre bem-vindos neste tribunal. Dando início à nossa sessão, temos que a ata do dia 3 de junho de 2025, que foi presencial, foi encaminhada aos eminentes colegas. Eu indago se alguém tem algum reparo a fazer. Não havendo, doa por aprovada. Vamos conferir aqui a relação dos processos adiados e retirados para que conste do sistema. Adiados. Item 2, indicação do Dr. Nabarrete. Item 14, indicação doutora Consuelo. Itens 21 e 23, indicação doutora Marisa. 49 e 50, indicação doutor Carlos Delgado. 56 a 59, adiados pela ausência justificada da doutora Adriana, e também adiada a apresentação do voto vista do nosso doutor Neri, em razão da ausência justificada da eminente relatora. Os colegas e as colegas confirmam esses números que eu proferi? Pois não. Retirados de pauta, itens 13, 72 e 73, indicação doutora Consuelo. 27. Indicação, doutora Marisa. 39 e 42, indicação, doutora Mônica. Confirmam? Pois não. Devidamente confirmado, ficam adiados. Nós temos pedidos de preferência, e como é da rotina da nossa segunda sessão, os votos estão lançados no sistema, de sorte que a presidência, notando que é possível, proclama somente o resultado. Pedido de preferência no item 20, rescisória 5.412, relatoria da nossa doutora Marisa Santos. Eu proclamo que o resultado é o seguinte: a segunda sessão, por unanimidade, rejeitou matéria preliminar em juízo rescindente, com fundamento no artigo 535, parágrafos 5º e 8º do CPC, julgou procedente a rescisória para desconstituir parcialmente o julgado na ação subjacente, apenas no que tange ao reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária, com o consequente direito à repetição do indébito relativamente a valores do ICMS incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS, referente aos fatos geradores ocorridos até 15 de março de 2017, em juízo rescisório, sendo mantido no mais o título judicial rescindendo, restringindo a fatos geradores ocorridos a partir de 15 de março de 2017, ressaltando que os efeitos do presente julgamento não retroagirão para incidência de encargos legais, moratórios ou punitivos sobre os valores eventualmente aproveitados na vigência da coisa julgada, que ora é parcialmente desconstituída, seja na forma de compensação ou sobre os valores pagos, em repetição de indébito ou restituição administrativa, desde que regularizada a situação fiscal no prazo de 30 dias, conforme o artigo 63, parágrafo 2º da Lei 9.430. E, por fim, a seção condenou a parte ré no pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 50.000, nos termos do voto da senhora relatora, que lavrará o acórdão. No pedido de preferência referente ao artigo 53, são embargos de declaração na rescisória 501-5770, relatoria do eminente desembargador federal Carlos Delgado. O eminente relator não conhece da petição que está no ID 327, 204, 437 e nega provimento aos embargos de declaração opostos pela ré. No sistema consta que a eminente desembargadora Leila Paiva acompanha o relator. Vossa Excelência confirma, doutora Leila?
Confirmo, senhor presidente.
Pois não. Doutora Gisele França, como vota Vossa Excelência neste item?
Eu acompanho o eminente relator.
Com o relator. Eminente desembargador Rubens Calixto, como vota Vossa Excelência?
Boa tarde a todos. Também acompanho o seu relator.
Pois não. Consta que o desembargador André Nabarrete acompanha o relator. Vossa Excelência confirma?
Confirmo.
Obrigado. Consta que o desembargador Neri Júnior acompanha o relator. Vossa Excelência confirma, doutor Neri?
Confirmo, senhor
Muito
presidente.
obrigado. Doutora Consuelo, como vota a Vossa Excelência?
Eu estou confirmando também, votando com o seu relator.
Pois não. Desembargadora Marisa Santos, como vota a Vossa Excelência?
Também com o relator, presidente.
Pois não. Por fim, eminente desembargadora Mônica Nobre, como vota?
Também acompanho o seu relator.
Pois não. Então, eu proclamo que a segunda sessão, por unanimidade, não conheceu da petição do ID já mencionado e negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ré, nos termos do voto do eminente relator, doutor Carlos Delgado, que lavrará o acórdão. Aqui temos, então, na sequência, um pedido de sustentação oral no item 22 da relatoria da eminente desembargadora Marisa Santos, que é o número 5.415. Apresenta-se para sustentação oral, pela parte ré, o doutor Murilo Yonkansi Silva. Doutor Murilo, está presente?
Olá, boa tarde. Estou aqui.
Boa tarde, doutor Murilo. Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Dispensada a leitura do relatório, eu já passo a palavra ao doutor Murilo para a sua sustentação oral.
Bom, boa tarde novamente, doutor presidente, a relatora Marisa Santos e aos demais aqui presentes, mesmo que virtualmente. De início, eu agradeço a oportunidade, né, e o deferimento da sustentação, e eu prometo fazê-la da maneira mais breve possível. Mesmo porque a minha intenção aqui, em se tratando dessas rescisórias que estão discutindo os acórdãos transitados e julgados a respeito da temática, né, da inclusão, da exclusão do ICMS nas bases das contribuições, a PIS e COFINS, em que pese o racional firmado pela Suprema Corte, né, mediante o julgamento do tema 1338, eu gostaria, além de reiterar, por um zelo, né, que o trânsito em julgado do mandado de segurança, onde foi reconhecido o crédito em favor da empresa UIR, né, mediante a concessão da segurança e FRIS, né, esse crédito foi integralmente compensado já pela empresa, no mesmo ano em que transitou em julgado, que foi no início de 2021. Então, eu gostaria, além de reiterar que o trânsito em julgado desse mandato de segurança, na verdade, ele não correu da forma natural pelo trâmite do processo, na verdade, ele foi certificado pelo decurso do prazo que a Fazenda detinha para apresentação dos recursos cabíveis, quando foi julgado em segunda instância o mandato de segurança, né? Uma vez reconhecido o direito da empresa na ação de origem, a União ela chegou a protocolar o recurso extraordinário contra o acórdão proferido pelo tribunal, mas, contudo, ela fez isso posterior ao prazo legal, né, o que ocasionou no reconhecimento da intempestividade do recurso e, portanto, o trânsito em julgado. Mas, além desse ponto, eu acho que o que eu mais gostaria aqui de reiterar, mesmo por experiência que eu tive em outros casos similares a esse, considerando novamente, aqui por argumento, né, o cenário da procedência da ação rescisória proposta pela União, eu gostaria de reiterar a necessidade de que essa eventual condenação em sucumbência em desfavor da UIR, da ré nessa ação, que seja feito observado o patamar máximo que vem sendo fixado pela jurisprudência firmada pela segunda sessão em casos similares, né, com base no 85, parágrafo 8 do CPC. Eu faço esse pedido, pois além de ao nosso entendimento, está sendo lesada pela possível restituição aos cofres públicos desses valores que já foram compensados integralmente com base em decisão transitada em julgado, né, por força da coisa julgada, nós rogamos que a contribuinte ela não seja novamente prejudicada por exercer o seu direito de defesa na ação rescisória, uma condenação que ultrapasse esse patamar de 50 mil que vem sendo fixado. Eu novamente agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao presidente e à relatora. Obrigado.
Pois não. Obrigado, doutor Murilo. Dos autos consta que o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção. A nossa querida doutora Sônia ratifica esse entendimento?
Boa tarde, excelência. Ratifico, sim. Ratifico.
Pois não. Muito obrigado. Com a palavra, então, a nossa querida relatora, desembargadora Marisa Santos.
Senhor presidente, eu aqui, já julgamos, o primeiro caso de preferência já foi desta mesma matéria, né? Eu peço licença apenas para reiterar tudo que essa segunda sessão vem decidindo com relação a esse tema. Eu aqui estou rejeitando a preliminar da União, julgando procedente a rescisória para desconstituir parcialmente o julgado na ação subjacente apenas no que tange ao reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária com consequente direito à repetição do indébito relativamente a valores do ICMS incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS referente a fatos geradores ocorridos até 15 de março de 2017. Exatamente como decidiu o Supremo Tribunal Federal. E em juízo rescisório, mantenho no mais o título rescindendo, restringindo a fatos geradores ocorridos a partir de 15 de março, ressaltando que os efeitos deste julgamento não retroagirão para incidência de encargos legais, moratórios ou punitivos sobre os valores eventualmente aproveitados na vigência da coisa julgada ora parcialmente desconstituída, seja na forma de compensação ou sobre os valores pagos em repetição de indébito ou restituição administrativa, desde que regularizada a situação fiscal no prazo de 30 dias, nos moldes do artigo 63, parágrafo 2º da Lei 9.430, de 96, e condeno a parte ré no pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em R$50 mil, nos termos da fundamentação. Esse é o voto, presidente.
Pois não, muito obrigado, eminente relatora. Indago dos colegas se existe alguma divergência. Não havendo nenhuma divergência, proclamo que a segunda sessão julgou nos termos do voto da eminente relatora que lavrará o acordo. É esse o resultado. Agradeço e agradeço o nosso doutor Murilo pela sua presença.
Obrigado, eu agradeço.
Segundo feito com pedido de sustentação oral, é da relatoria da nossa desembargadora e conselheira Mônica Nobre, é o item 32, rescisória 501-5617. Apresenta-se para sustentação oral, pela ré, a doutora Renata Emery Vivacqua. Está presente a doutora Renata?
Sim, excelência.
Então, boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda. Dispensada a leitura do relatório, eu passo a palavra, então, à doutora Renata para sustentação oral.
Obrigada, excelência. Boa tarde a todos, senhor presidente, eminente relatora, doutora Mônica Nobre, e todos os demais desembargadores aqui presentes. O processo do qual trato essa tarde se refere a uma ação rescisória que foi proposta pela Fazenda Nacional contra o acórdão rescindendo de 2019, que, aplicando a jurisprudência então firmada pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, relativa ao tema 69, transitou em julgado em 2019. A Fazenda Nacional, após o julgamento, então, em 2021, da modulação de efeitos, veio, como em outros casos, né, ajuizar a ação rescisória para a adequação do julgado a essa modulação, e como os senhores vêm aplicando corretamente, têm conhecimento, o tema 1338 do STF, de fato, concluiu que é cabível a rescisória para adequação do julgado. É essa questão, então, nós não vamos mais discutir aqui nos autos. A questão que nós vamos discutir aqui diz respeito a quais os efeitos dessa adequação ou dessa rescisória. E aqui entendemos que os efeitos são meramente prospectivos. E por que isso? Vamos lembrar aí de um outro tema do STF, que é o tema 885, relativização da coisa julgada. E neste caso, o que, que entendeu o nosso egrégio Supremo Tribunal Federal é que a decisão proferida em repercussão geral, ela apenas vai imediatamente, automaticamente impactar a coisa julgada que se tenha formado nas relações de trato sucessivo. No entanto, ela deverá respeitar a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena. Então, senhores desembargadores, com base no tema 885, está claro que eu não posso ter efeitos anteriores a 2021, que foi a data em que o Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração no tema 69, fixando a modulação de efeitos. Devemos, então, fazer um corte temporal. Eu tinha, de fato, empresa, né, estava ali protegida pela coisa julgada, tinha uma decisão transitada em julgado de acordo com a decisão, o entendimento do Supremo à época, e não havia modulação de efeitos. Ao abrigo desta decisão transitada em julgado, fiz uma série de compensações até o ano de 2021 e também fiz após o ano de 2021. Contudo, justamente naquele ano de 2021, vem a decisão da modulação. E até pelo entendimento firmado pelo Supremo, esta decisão teria ali o efeito como de uma lei nova e que por esta razão é que o trânsito em julgado, né, a decisão, a coisa julgada, deixa de produzir os seus efeitos, mas só a partir da nova decisão em repercussão geral, que foi em 2021. Então, o que nós queremos aqui discutir, e é o objeto desta minha sustentação oral, são justamente os efeitos desta rescisão, que não podem retroagir, mas apenas poderia surtir efeito a partir de 2021, que é quando foi feita a modulação pelo Supremo Tribunal Federal, respeitando aí o próprio tema 885, que resguarda a irretroatividade, a anualidade, isso também é importante, colocar a anualidade e a noventena, porque o Supremo está equiparando este evento à edição de uma lei nova e, portanto, o aumento da carga tributária. Excelências, dito isso, encerro a minha sustentação.
Cumprimento a doutora Renata pela sua bem posta sustentação oral. Neste feito, também o Ministério Público originariamente se manifestou pela sua desnecessidade de participação. Doutora Sônia, confirma?
Confirmo, excelência.
Pois não. Então, com a palavra, a nossa querida relatora, doutora Mônica.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a senhora advogada pela sustentação. Eu vou passar direto, estou julgando prejudicado o agravo interno e vou passar direto ao ponto, então, senhor presidente, e o ponto da sustentação oral, porque eu acho que em relação aos outros fatos já está, a matéria é a mesma e eu estou julgando nos mesmos termos dos votos anteriores. Em relação ao ponto, eu estou dizendo que eu rejeito o pedido subsidiário da referida para atribuição de efeitos prospectivos à presente ação rescisória com preservação dos valores já compensados até a data da sua distribuição. Tal pretensão revela equívoco conceitual sobre a natureza dos efeitos da modulação temporal estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. A modulação dos efeitos do tema 69 do STF, fixada no julgamento do desembargador de declaração em 13 de maio de 2021, por sua eficácia erga omnes e caráter vinculante, estabelecendo um marco temporal constitucional, 15 de março de 2017, que não pode ser afastado por alegações de direito adquirido individual. A ação rescisória, quando procedente da adequação à modulação constitucional, produz efeitos conforme a própria decisão do STF e não segundo conveniências da parte interessada. Admitir a criação de, aspas, zonas de proteção, fecho aspas, para valores compensados regularmente implicaria em violação à supremacia das decisões do Supremo, em controle de constitucionalidade e desrespeito aos termos 1338 do STF e 1245 do STJ, que autorizam a rescisão justamente para uniformizar a aplicação da modulação temporal. O marco constitucional de 15 de março de 2017 é inafastável e deve ser aplicado integralmente, prevalecendo sobre situações de fato consolidadas antes da modulação, sob pena de se criar privilégios injustificados que contrariam o interesse público de uniformização da jurisprudência tributária nacional. Aí, senhor presidente, eu continuo dizendo que na linha dos precedentes dessa segunda sessão, falo em relação aos encargos, à incidência dos encargos moratórios, que somente serão aplicados se não observados prazo de 30 dias, para sua regularização, também sem condenação, contudo, no novo julgamento do mandado de segurança, diante do disposto no artigo 25 da Lei 2016, de súmula 105 do STJ e 512 do STF. Verbo honorário também está acompanhando o entendimento firmado para a segunda sessão, arbitrando em R$50 mil. E antisposto, senhor presidente, em juízo rescindendo, julgo procedente a ação rescisória para constituir em parte o acordo proferido no mandado de segurança de origem, em juízo rescisório parcialmente procedente do mandado de segurança, afastando a pretensão do integrante relativamente à restituição dos valores em comento, cujos fatos geradores ocorreram até a data de 15 de março de 2017, inclusive. Prejudicado do agravo interno, esse é o meu voto, presidente.
Pois não. Cumprimento Vossa Excelência pelo voto. Estou informado que o eminente desembargador Wilson Zawi está pedindo vista antecipada. Vossa Excelência confirma, doutor Wilson?
Confirmo, senhor presidente.
Obrigado. Então, nós, diante do pedido de vista antecipada, eu indago dos eminentes colegas se alguém deseja votar ou aguardará o voto que o doutor Zawi apresentará oportunamente.
Eu prefiro aguardar, senhor presidente.
Podemos aguardar todos?
Sim.
Podemos? Pois não.
Vamos aguardar.
Pois não. Então aqui nós temos apenas o julgamento parcial no seguinte sentido. Após o voto da eminente relatora, que em juízo rescindendo julgava procedente a rescisória, em juízo rescisório parcialmente procedente o mandado de segurança, considerando ainda prejudicado o agravo interno, pediu vista antecipada ao eminente desembargador Wilson Zawi, sendo que os demais desembargadores e desembargadoras do quórum disseram que aguardariam. Então este é o resultado parcial que temos. Boa tarde, doutora Renata.
Obrigada, boa tarde.
Próximo pedido de sustentação oral da relatoria da desembargadora Consuelo Yoshida é o item 16. Rescisória 501-96-35. Para a sustentação oral, comparece o Dr. Paulo Teixeira da Silva, em favor da parte ré. Dr. Paulo está presente?
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Boa tarde, doutor Paulo. Seja muito bem-vindo. Considerando que nós estamos dispensando a leitura do relatório, eu passo então a palavra ao ilustre advogado para a sua sustentação oral.
Primeiramente, obrigado a todos. Espero que todos estejam bem. Senhor presidente, a quem cumprimento, doutora relatora Consuelo Yoshida. Aqui é um cumprimento também, desembargadores e desembargadoras, membro do MP, colegas, advogados, estagiários, serventuários. Boa tarde a todos. Excelências, o tema é similar ao tratado nas duas citações orais anteriores, aposto que eu serei breve nas minhas considerações e me reporto aos memoriais que foram protocolados no final da semana passada e já juntados aos autos. Tá? Não pretendo aqui tratar dos temas julgados pelos tribunais superiores, quer pelo tema 245 pelo STJ, quer pelo tema 1338 pelo STF. Ali, independentemente de concordar ou não com ali decidido, a Corte, os tribunais superiores, na sua maioria, entenderam de forma favorável aos interesses da União em relação a essa parcela. Eu pretendo aqui só trabalhar com aspectos elementares em relação a esse caso que merecem a atenção de vossas excelências. E aqui, antecipo, trabalharei aqui em três pontos. A questão da inépcia da inicial da União, a questão da pugnação ao valor da causa e a questão de aspectos específicos dos honorários advocatícios de sucumbência, que esta respeitável segunda sessão tem definido. Especificamente em relação à inépcia inicial, a inicial da União Federal trabalha com o requisito de que o artigo 535, parágrafos 5º e 8º do nosso CPC vigente, seria uma condição de previsão autônoma de rescisória em relação aos incisos que compõem o rol taxativo do artigo 9.6 no nosso CPC. Então, no entender da União Federal, estaria apenas suficiente o cumprimento da condição prevista no parágrafo 8º do artigo 535 para o manejo da rescisória. Só que, na bem da verdade, excelências, o artigo 535 traz uma hipótese de inexecução de título judicial, ou seja, ali traz hipóteses que a Fazenda, a União Federal, pode questionar o título judicial quando você tem o efeito num julgado oriundo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em razão da situação da sentença executada, se poderá se questionar no próprio processo de execução ou caberá o manejo da rescisória. Só que isso não a dispensa à União Federal, a autora, de cumprir o rol taxativo do artigo 966 do nosso CPC. Tá? Então, independente do mérito ali aventado de lhe ser favorável ou não, entende a ré que caberia, sim, à União trazer em tópico específico da sua inicial o manejo da rescisória, que, no caso, se sustenta pelo inciso 5 do 966 do nosso CPC, a ponto de demonstrar exatamente a norma jurídica violada e a interpretação que ele tem de que está dissonante daquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Estou batendo aqui, excelências, no critério de processo, não de mérito. Então, aqui entende a ré que, muito embora tenha a autora exposto em sua inicial o histórico da tese do século até a decisão de modulação dos efeitos, entende que a falta desse requisito acarreta na sua decretação de inépcia inicial. E aqui, excelências, eu quero trabalhar com uma interpretação sistemática no sentido de que temos algumas condições aqui no nosso CPC em que, independente do mérito aventado, se a parte não cumprir requisitos processuais, sequer se tem análise do mérito. E aqui a gente tem aqui a hipótese dos recursos especial extraordinário, que independentemente do mérito violado, seja pela divergência ou pelo apontamento da violação, se não cumprido o requisito excessual de processual e procedimento, você não tem a recepção do seu recurso ou julgamento pelos tribunais superiores. Ora, em se tratando de uma ação rescisória que ataca o manto da coisa julgada, não deve ser diferente essa interpretação processual. Caberia, sim, a União Federal apontar e trazer esse elemento processual no início da sua inicial para depois, no discorrer da sua peça, tratar do mérito que entende sustentável para a procedência do seu pedido, razão pelo qual, dada a ausência desse requisito, a ANEPSA inicial deve ser decretada. O segundo ponto que eu quero trabalhar aqui com Vossas Excelências é justamente a questão do impugnação ao valor da causa. O pedido inicial da autora se sustenta na questão de declaração de, parcial quebra do manto da coisa julgada da decisão detida pelo Allclipper, a ré aqui em comento. Ou seja, busca-se a União Federal que não seja possível a recuperação dos débitos de PIS/COFINS decorrentes da exclusão do ICMS da sua base de cálculo de fatos geradores anteriores a 15 de março de 2017. Só que ela trabalhar com um critério de eleição de valor da causa, o valor do crédito de habilitação pedido. Bom, excelências, se ela objetiva uma quebra parcial, não poderia ela trabalhar com o valor da causa, o valor total que a Allclipper, a ré, detém de direito, já porque lá contempla-se período anterior e posterior a 15 de março de 2017. Tá? Então, em que pese a União Federal estar ser dispensada legalmente de recolher custas e também de efetuar o depósito de 5% que qualquer outro contribuinte deveria fazê-lo para processamento da sua rescisória, isso não a desincumbe do ônus de eleger meios e critérios razoáveis para a eleição do valor da causa. Em sua contestação, a ré apresentou o valor nominal dos créditos que seriam consideráveis para fins do valor da causa, considerando o período anterior a 15 de março de 2017, e também em sede de memoriais, eu apresentei planilha, o qual traz o valor convergindo com esse valor nominal, considerando a data da distribuição da ação, ou o valor atualizado desses créditos para a data da distribuição da ação. Em ambos os casos, nós temos divergências a menor do valor da causa, e em razão dessa prova, entende a ré que o valor da causa deve ser corrigido para um dos valores apresentados pela ré, quer em sua contestação, quer em seus memoriais, inclusive citando precedente já dessa segunda sessão, no caso de relatoria do Dr. Nery, citado inclusive nos memoriais. Tá? Partindo à parte final da minha sustentação oral, a questão dos honorários advocatícios, em que pese o entendimento desta casa, dessa segunda sessão, em trabalhar com a fixação dos honorários de R$50 mil, entende a ré que, pelo fato de não ter dado causa à ação, ter agindo em respaldo decisão acobertada pela coisa julgada e pelo fato da decisão rescindenda não ter sido objeto de condenação de honorários contra a Fazenda Pública lá naquela época, por se tratar de mandado de segurança, entende que não deveria ser o caso de condenação em sucumbência, considerando todo esse contexto. Tá? Ainda que assim valha, é importante considerar que, além de não ter dado causa, trata-se aqui de ação com baixa complexidade, e considerando os critérios que esta segunda sessão tem trabalhado para condenação de honorários pela equidade, reportando-nos ao parágrafo 2º do artigo 85 do nosso CPC, em se tratando de ações de baixa complexidade, que aqui nós tivemos o manejo de duas peças pela União Federal, que basicamente discorreram sobre o histórico da tese do século e da manutenção dos efeitos, razão pela qual se mostra excessiva a fixação em honorário de sucumbência no montante de R$50 mil, ao passo que esse valor deve ser atribuído de forma diversa, menor do que vem sendo trabalhado por essa segunda sessão. Exposta essas razões, senhor presidente, eminente relatora, eu agradeço a oportunidade, pedindo pela improcedência da ação rescisória, com base nos demais fundamentos, ou, no caso de parcial ou total provimento, pela análise dos pontos aqui debatidos. Agradeço a oportunidade, boa tarde a todos.
Pois não, cumprimento o nosso doutor Paulo pela sua sustentação oral. Dos autos consta que o Ministério Público Federal opina pelo conhecimento e procedência da ação rescisória. A nossa doutora Sônia ratifica ou deseja se manifestar expressamente agora?
Excelência, eu ratifico o parecer.
Pois não, obrigado. Com a palavra, então, a desembargadora Consuelo Yoshida para seu voto.
Muito obrigada, cumprimento o senhor advogado pela sustentação oral, aproveitando para cumprimentar todos os meus pares e os demais servidores também que nos auxiliam, demais presentes. Bom, como foi dito, então, é uma ação rescisória realizada em 16 de julho de 23 pela União Federal, em face da hora ré, e os artigos que fundamentam, 966, inciso 5, parágrafo 5º, e 535, parágrafo 8º do CPC. Como já foi dito, então, é a desconstituição, né, de parte do acórdão proferido na apelação civil da terceira turma, e apenas naquilo que destoa do decidido pelo Supremo no RE 574706, para que seja reconhecido, então, que os efeitos da exclusão do ICMS, destacado na nota fiscal, deve se operar após 15 de março de 2017. Eu estou considerando a ação tempestiva, estou afastando o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento do RE 590-809, que é o tema 136. O julgamento do referido precedente ocorreu em 11 de 9 de 2014, antes, portanto, do advento do atual Código de Processo Civil e da instituição no ordenamento processual da hipótese de rescisão que fundamenta o pedido da União, de maneira que é manifesta a inaplicabilidade do tema 133 no caso em exame. Inaplicável também a súmula 343 do STF, a modulação dos efeitos do julgado paradigma é decisão integrativa proferida em sede de embargos de declaração. E aí eu cito várias jurisprudências do STJ neste sentido. Passando então agora aos termos da relativização da coisa julgada material em razão da primazia das decisões do Supremo quanto à constitucionalidade das normas, eu digo que a primeira sessão do Colégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1245, firmou a tese, né, no sentido de que nos termos do artigo 535, parágrafo 8º do CPC, é admissível o ajuizamento da ação rescisória para adequar julgado realizado antes de 15 de maio de 2021 à modulação de efeito estabelecido no tema 69, e repercussão geral. Continuando, então, eu estou... É o tema todo que nós estamos discutindo, né? Então, na hipótese, ao reconhecer a existência de indébito tributário referente a fatos geradores ocorridos até 15 de março de 2017, o julgado rescindendo restou dissonante com o marco temporal definido pela Corte Suprema. Ao contrário do que faz crer a requerida, independentemente da via mandamental subjacente, o reconhecimento judicial do direito à compensação de valores indevidamente recolhidos não é de cunho meramente declaratório, mas sim condenatório, uma vez que obriga a União a suportar a compensação daquilo cuja conclusão em regra implicaria na execução nos próprios autos. Então, está comprovada a imposição à União de obrigação judicial fundada em interpretação de lei tida pelo Supremo como incompatível com a Constituição. E passando para o foco aqui, né, da sucumbência, que já foi alegado, na linha do que vem sendo decidido nesta segunda sessão, cumpre reconhecer em favor da parte contribuinte a aplicabilidade do disposto no artigo 63, parágrafo 2º da 9.430, de modo que os efeitos do presente provimento jurisdicional não surtirão efeitos retroativos para contagem de encargos legais, moratórios ou punitivos sobre créditos tributários eventualmente compensados ou valores restituídos em espécie desde que regularizada a situação fiscal no prazo de 30 dias. Quanto aos ônus sucumbenciais, então estou tendo em conta que a condenação no pagamento de honorários sucumbenciais é norteada pelos princípios da sucumbência, da causalidade. Eu estou entendendo que a rescisão do julgado se deu de forma apenas parcial, né, como dito, visando unicamente a aplicação da modulação do tema 69, único pedido na presente demanda rescisória. Não cabe, assim, a alteração de outros capítulos do julgado, pois quanto a estes, a coisa julgada material, eventual verba honorária estabelecida na demanda subjacente deverá ser mantida nos mesmos parâmetros em que lá fixada, observando que o julgamento da presente ação rescisória produzirá tão somente efeitos reflexos na sua base de cálculo, caso fixada sobre o valor do proveito econômico obtido. Na presente ação rescisória, a fixação dos honorários deve considerar o acolhimento do pleito para a rescisão parcial do julgado na demanda subjacente. A ré não deu causa ao vício que levou à rescisão parcial do julgado proferido na ação subjacente, pois decorreu exclusivamente por força de ulterior modulação dos efeitos da tese fixada pelo STF, não atribuível ao contribuinte. Embora não tenha dado causa à rescisão do julgado, houve resistência ao pleito da rescisão ou pedido de rescisão nos termos da contestação que apresentou. Tendo sucumbido ao contestar a pretensão rescindenda, caberá, sim, sua condenação no pagamento de honorários à parte adversa. O STJ fixou o tema 1076 e somente em 31 de maio de 2022, pelas temáticas dos recursos repetitivos, e aí então ficou fixada. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação da causa ou proveito econômico forem elevados. Aí é obrigatório nestes casos, né, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença da fazenda na lide, e os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Bom, feitas essas explanações, observa-se que a causa foi atribuída o valor de R$ 5.792.474,76. Neste ponto, cumpre destacar que a ré, em contestação, embora ela sustente que o valor da causa compreende um montante de R$ 2.950.137,36, não apresenta provas para demonstrar a sua alegação, sequer junta memória de cálculo ou qualquer outro elemento para indicar este valor por ela apresentar. Nestes casos, a segunda seção possui entendimento no sentido de que a fixação da verba honorária pela simples aplicação dos percentuais dos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, em caso como esse dos autos, em que o valor da causa ou da condenação mostra-se bastante elevado, não atenderá à proporcionalidade e razoabilidade. E eu estou, então, no sentido do que diz esta turma, com base nos princípios da equidade, causalidade, sucumbência, proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar os honorários em R$ 50.000, atualizados por ocasião do efetivo pagamento, para remunerar o trabalho realizado nestes autos, e aí o valor da causa é aquele que eu já declinei. Custas da forma da lei, então, como é que eu estou julgando? Em juízo rescindendo, julgo procedente a ação rescisória para desconstituir em parte o acórdão proferido na ação subjacente e em juízo rescisório, provido em parte o recurso fazendário, afasto a pretensão da impetrante relativamente à compensação dos valores em questão cujos fatos geradores ocorreram até a data de 15 de março de 2017, inclusive, com condenação e honorários nos termos acima expostos. É como voto.
Pois não. Colhendo os votos, a doutora Consuelo, em juízo rescindente, julgou procedente a rescisória e em rescisório deu provimento parcial ao pleito fazendário e fixou os honorários advocatícios. Como voto eminente desembargadora Marisa Santos?
Acompanha a relatora, presidente.
Eminente desembargadora Mônica Nobre.
Também, senhor presidente.
Eminente desembargador Marcelo Saraiva.
Também, senhor presidente.
Eminente desembargador Souza Ribeiro.
Eu também estou acompanhando, senhor presidente.
Pois não. Eminente desembargador Wilson Zawi.
Também acompanho, senhor presidente.
Pois não. Eminente desembargador Carlos Delgado.
Também estou acompanhando, senhor presidente.
Eminente desembargadora Leila Paiva.
Acompanhe, senhor presidente.
Eminente desembargadora Gisele França.
Também acompanho.
Pois não. Então, proclamo que, neste feito, a nossa segunda sessão votou nos termos do voto da eminente relatora que lavrará o acordo. Este é o resultado do julgamento. Cumprimento mais uma vez o doutor Paulo Teixeira da Silva, que esteve conosco. Muito obrigado.
Obrigado a todos.
Perdão. Eu esclareço aos colegas que nos itens 76 e 41 havia situação de empate e esta presidência já desempatou, como manda o regimento interno, né, os julgamentos, e já lancei o voto de desempate bem singelamente. Indago se há algum pedido de destaque dos colegas. Não havendo, indago se todos ratificam os demais relatórios e votos que já foram lançados no PJE.
Sim, senhor presidente.
Pois não.
Sim, então, senhor presidente.
Então, esses feitos... Ratifico. Pois não. Esses demais feitos ficam julgados nos termos dos votos já lançados e a subsecretaria providenciará os registros de acordo com esses votos e para a publicação dos julgamentos. Bem, não havendo nada mais a ser tratado aqui, cumprimento mais uma vez todos os eminentes e as eminentes colegas da nossa sessão, a doutora Sônia e também os senhores advogados que estiveram conosco. Agradeço sempre a atuação dos funcionários da subsecretaria, dos gabinetes, do som, da segurança, dos nossos terceirizados. E declaro encerrada a nossa sessão. Muito obrigado.
Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhor presidente.
Tchau, boa tarde.
Boa tarde a todos. Bom trabalho.
Boa tarde.